Você acompanha a partir de agora mais uma edição da segunda temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com Jonathan Renault de Oliveira Ferreira, procurador-geral do município de Araxá. Vamos destacar o novo Estatuto do Servidor Público Municipal.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso. Na autoescola mais completa da região, com instrutores qualificados
e atendimento personalizado.
Autoescola São Cristóvão, experiência que aprova.
Dr. Jonathan, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui podendo participar desse programa. E estamos aqui realmente para trazer informações que são de relevante importância para os servidores públicos municipais.
Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que vem a ser o Estatuto do Servidor Público Municipal e qual a sua função.
Bom, o Estatuto do Servidor, na verdade, é uma lei municipal. Disciplina, de forma bem resumida, os direitos e os deveres que os servidores têm enquanto servidores públicos. O trabalhador da iniciativa privada, existe a CLT, que é uma lei também que disciplina as regras daqueles empregados. Né? O servidor público municipal, ele é regido por um estatuto próprio, né? É uma opção que o município tem de ter um estatuto próprio, onde ali constam direitos e deveres que esses servidores têm e procedimentos necessários com essa relação município-servidor.
Araxá ganhou um novo estatuto que foi sancionado pelo prefeito Robson Magela na semana passada. Quais são as principais diferenças em relação ao velho estatuto que estava em vigor desde 1974?
Bom, Alexandre, o Estatuto de 74, como ele é anterior à Constituição de 88, né, com a Constituição de 88 foram garantidos alguns direitos aos servidores, e de 88 para cá foram promulgadas algumas emendas constitucionais que também modificaram a relação servidor com o Estado, vamos dizer assim. E dentre essas garantias, nós temos garantias de licenças, licença doença, licença acompanhamento, licença para interesses pessoais, para estudo, né, licença para acompanhar o cônjuge que eventualmente for aprovado em concurso em outros municípios. Esses direitos dos servidores estão reafirmados nesse novo estatuto: o direito aos adicionais, ao 13º, ao direito de férias, ao 1º de férias, ao abono natalino, que aqui em Araxá foi instituído também por lei. Todos esses direitos aos adicionais também estão reforçados no novo estatuto, são direitos que foram surgindo aí de 74 para cá. Nós temos ali o direito ao quinquênio, que é o adicional por tempo de serviço. Foram disciplinadas novas regras, e essas novas regras garantem uma flexibilidade maior, um ganho para o servidor. Nós temos também o direito às férias-prêmio, que é aquela premiação que o servidor recebe quando ele dedica aí 5 anos para o executivo, ele ganha 3 meses de férias-prêmio. Também a contagem desses períodos, elas foram, de uma certa forma, flexibilizadas para os servidores, porque eles tiveram aí esse direito, eventualmente, de uma licença saúde, ele não perde a contagem que está acontecendo durante 120 dias. Né? Essa ampliação de prazos para flexibilização de contagem de prazo, realmente ela trouxe um ganho significativo para os servidores. Certo, assim, de uma forma geral, né, são direitos dos servidores que foram constitucionalizados que foram agora incorporados no Estatuto do Servidor Público Municipal.
Jonathan, essa reforma do Estatuto foi aprovada por unanimidade, né, na Câmara Municipal. Os vereadores contribuíram de alguma forma com a elaboração deste novo documento?
Com certeza, Alexandre. Da apresentação do projeto até sua aprovação foram 7 meses aproximadamente de trabalho. Assim que o projeto foi enviado para o Legislativo constituiu uma comissão especial para acompanhá-lo. Essa comissão especial teve sempre contato conosco para apresentar sugestões, para trazer aí o que estavam recebendo de indicações de servidores públicos. Os demais vereadores também, nós fomos procurados por outros vereadores que tinham interesse em acompanhar o processo e verificar realmente a possibilidade de incremento, de melhoria sempre do texto do Estatuto. Portanto, durante esses 7 meses, realmente houve uma participação bastante ativa e efetiva dos vereadores.
Os servidores públicos municipais também foram ouvidos durante a elaboração do Estatuto?
Durante a elaboração do estatuto, Alexandre, nós tivemos aí a participação, a representação dos servidores pelo sindicato. O estatuto foi elaborado pela Secretaria de Administração Fazenda, junto com a Procuradoria, e realmente houve uma participação também do sindicato, que representava ali os servidores públicos municipais. Mas também durante a tramitação no Legislativo, né, foram feitas audiências públicas pelo Legislativo. Houve um canal que foi aberto para que os servidores apresentassem suas solicitações, reivindicações, sugestões, né, críticas. Isso tudo foi apresentado já no avançar da tramitação, para que nós, em reuniões, avaliássemos o que seria possível a absorção dessas sugestões e aquilo que realmente se tornava inviável por fatos diversos. Mas houve, sim, um conjunto de pessoas que auxiliaram nessa elaboração do texto final do Estatuto.
Fala-se muito, Dr. Jonathan, que este novo Estatuto do Servidor Público Municipal representa um ganho significativo para a classe. Por quê?
Bom, como eu disse inicialmente, nós tivemos aí modificações principalmente nas contagens de tempo, de quinquênio, de férias-prêmio. O Estatuto hoje ele permite a venda das férias-prêmio, a conversão em pecúnia, né? A gente fala muito venda, mas nada é do que a convenção em pecúnia das férias-prêmio, do gozo das férias-prêmio. O servidor até então, ele já no passado antigo, ele teve possibilidade de converter suas férias-prêmio em dinheiro. Né, hoje, esse direito, na época ele foi suprimido, hoje ele está retornando, portanto, o servidor que tiver direito às férias-prêmio pode fazer a sua solicitação de conversão em pecúnia, né, em dinheiro, para que a gente possa avaliar e conceder para ele. Aquele servidor, durante o período de contagem para fins de quinquênio, o afastamento de licença-doença, por exemplo, até 60 dias contava. Hoje, o prazo, ele conta até 120 dias, né? São ganhos que o servidor tiveram nesse sentido. A licença-acompanhamento, houve também uma modificação no prazo, que ela era permitida com remunerada por apenas um ano, agora nós temos um ano e meio de licença-acompanhamento do familiar que tiver em condições de doença. O servidor continua recebendo sua remuneração durante um prazo de um ano e meio. São prazos, Alexandre, que facilitaram, que garantiram os direitos que o servidor já tinham. Foi incrementado também, foi reafirmado um direito que é constitucional, que é o direito à ampla defesa e contraditório que o servidor tem. Em qualquer processo administrativo que ele venha a ser acionado, ele tem o direito garantido à sua defesa, ao contraditório, nesses procedimentos. Porque isso veio também com essas modificações constitucionais que ocorreram durante esse tempo de vigência da lei anterior. Mas realmente nós temos ali uma flexibilização de vários direitos, Alexandre, a questão dessas contagens, dessas licenças, os adicionais que os servidores têm, realmente foi um ganho muito grande para a categoria.
Com esse novo estatuto, também foi instituído o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, autarquia e fundação dos poderes executivo e legislativo. Gostaria, Dr. Jonathan, que o senhor explicasse o que vem a ser esse regime jurídico.
Então, regime jurídico, Alexandre, nada mais é, até como eu tinha dito no início, é o regime que disciplina as normas, os direitos, os deveres dos servidores. Há uma possibilidade, é o que prevê a Constituição, do município acatar para si a CLT, que é um regime jurídico de relação empregado-empregador. Alguns municípios, eles tratam seus servidores, a relação jurídica entre eles é feita com base na CLT. Mas aí o município pede um pouco autonomia dessa disciplina, porque a CLT é uma legislação federal, demanda aí que o Congresso Nacional faça eventual ajuste necessário. Com o regime jurídico municipal, a gente tem como trazer mais a realidade do nosso município para o texto do regime jurídico. Por isso que a opção, na maioria das vezes, é sempre por um regime jurídico próprio. Né? Então, o estatuto do servidor é o quê? É esse regime jurídico que trata, né, da relação servidor-poder público. Tá? São os direitos, os deveres de ambos. Né? Os direitos que o servidor tem, os deveres que o servidor tem e os direitos que a administração tem de cobrar esse servidor e os deveres que essa administração tem para com o servidor. E a gente tem que tratar o quê? Existe um regime jurídico único que trata o município. Ele abrange tanto o executivo, administração direta, prefeitura, municipal, a administração indireta, que são as fundações e autarquias, e o legislativo. Portanto, nós temos, então, via estatuto, um regime jurídico único que disciplina essa relação entre servidor e administração.
A administração municipal pretende agora criar o plano de cargos e salários dos servidores municipais?
Então, já está em andamento, né? A gente já tinha iniciado um pouco antes a tramitação, a elaboração de um plano de cargos e salários, ele já está em fase adiantada e avançada. Acreditamos aí que nas próximas semanas a gente pode concluir esse projeto e enviar para o Legislativo, o que busca uma equalização dos vencimentos, principalmente dos servidores, que houve um achatamento histórico desses vencimentos com o passar dos anos, principalmente naqueles em que não houve reajuste dos servidores.
Doutor Dion, até em relação ao plano de carreira dos trabalhadores da Prefeitura e da Câmara.
Bom, em relação ao plano de carreira do Legislativo, isso realmente é competência do Legislativo. Nós não temos como hoje entrar na seara de eventual apresentação ou não, porque realmente a competência é da mesa diretora do Legislativo. Em relação aos trabalhadores, aos servidores do município, do Executivo Municipal, administração direta e indireta, hoje nós estamos focados em resolver o projeto de plano de cargos e salários. Acredito que não há condições, pelo menos nessa gestão, de apresentação de um plano de carreira. Porque o plano de carreira ele vai gerar um impacto grande na folha de pagamento, que pode ser que a gente ultrapasse aí percentuais limites com gasto pessoal. Mas para um futuro, realmente há necessidade de implementação de um plano de carreira, sim, mas hoje não é o foco da administração. Nosso foco é finalizar o plano de cargo e salário, apresentar para o Legislativo, acompanhar sua tramitação e sua implementação, o que deve gerar aí uma justa remuneração para os servidores públicos da Prefeitura.
A administração municipal estuda a possibilidade de realizar um novo concurso público ainda esse ano?
Sim, já está em tramitação, né, alguns concursos públicos, não vai ser um só. Tramita já o concurso público da Secretaria de Segurança Pública. Em seguida, nós devemos aí executar os concursos públicos da Educação, Saúde e Ação Social. Posteriormente, um concurso público do restante da administração direta. Em paralelo, também está em tramitação o concurso público da Fundação Cultural Calmon Barreto, concurso público da Fundação da Criança e Adolescente de Araxá e o concurso público do IPDSA e também do IPREMA. São concursos que devem ocorrer esse ano ainda.
Sem dúvida nenhuma, doutor Jonathan, a Prefeitura é, né, uma das principais empregadoras hoje no município de Araxá. O senhor saberia nos dizer atualmente quantos servidores há no município, se há possibilidade de aumento desse quadro com a criação de novos cargos?
Bom, Alexandre, hoje a Prefeitura tem cerca de 4.500 funcionários, números exatos eu realmente não os tenho aqui. A possibilidade de criação de cargos, ela existe, mas seriam cargos hoje efetivos para ampliação de serviços oferecidos à comunidade ou ajustes de alguns cargos, né? Porque com o passar dos anos, nós também, é o que vai ser apresentado também para o Legislativo, a lei, nossa lei de cargos e salários, ela é uma lei bastante antiga também. Ela remonta lá a 1990. Portanto, também com essa atualização, podem ser atualizadas nomenclaturas, extinguindo os cargos e, às vezes, criando cargos substitutos. Isso realmente pode ocorrer, mas nada significativo, que nada que vai impactar de forma vultuosa a nossa folha de pagamento.
Mais alguma novidade, doutor Jonathan, dentro dessa seara que nós abordamos hoje aqui no Papo Sério?
Não, hoje realmente nós vamos trabalhar agora com a implementação e a concretização desse novo estatuto, as suas novas regras, elas já estão sendo avaliadas para o setor de RH da Prefeitura, da Secretaria de Fazenda, Planejamento e Gestão, que também participou da elaboração, já tinha conhecimento. Agora nós vamos implementar e concluir aí o plano de cargos e salários para apresentação para o Legislativo apreciar e eventualmente aprovar.
Obrigado, doutor Jonathan.
Eu que agradeço a oportunidade de participar, de trazer realmente esclarecimentos para os servidores. Estamos sempre à disposição para qualquer dúvida que tenham e conte conosco.
Nós agradecemos também ao Jorge Mourão e a toda a assessoria de comunicação da Prefeitura de Araxá. Nossos agradecimentos mais uma vez à participação do Procurador-Geral do município, doutor Jonathan Renault. Esse é o nosso Papo Sério de hoje.